Deus abençoe. Tenham todos uma boa manhã, né? Um bom dia. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Vamos pegar inicialmente Romanos capítulo 5. Para nós começarmos a Na verdade, as escrituras, sagradas, né? Que são os livros que foram escritos por inspiração do Espírito Santo, quer dizer, é um livro escrito, é uma palavra de Deus escrita. Por inspiração, é uma palavra de Deus, só que Deus é Espírito. Então tinha que usar uma mão, né? Uma mente humana para poder. Então todas as escrituras, elas são por inspiração divina. Mesmo aquela carta de Pedro, de Judas, cartas bem simples, 1 João e tal, né? Foram escritas assim. E foram escritas para quê? Para testificar. Para testificar. Porque às vezes você, o Espírito de Deus, está inspirando você também. O Espírito de Deus está inspirando você também. Mas se você tem dúvida, concorda? Será que é Deus mesmo que está falando comigo? Será que é Deus? E aí você tem dúvida. Normalmente, então, a gente procura pegar aquela inspiração, aquilo que o nosso Espírito está falando, e nós procuramos, então, comparar com o que está escrito. Para quê? É como se você estivesse reconhecendo firma. Né? Assinatura de quem que é? É do Lucas? Então, mas será que é do Lucas mesmo? Quem pode garantir que é do Lucas? Então, vai lá no cartório e reconhece a firma. Então, você tem uma palavra, o Espírito poderia falar conosco, Deus poderia falar conosco, nos guiar, mas nós temos um problema sério, que é a dúvida. E não poderia ser diferente. Nós estamos sepultados nesse corpo, então nós estamos perdidos. Quando você fala nós estamos, eu estou me referindo ao meu homem interior, à pessoa mesmo. Porque a casa que é o corpo, o tabernáculo que é o corpo, ele serve para conduzir o meu espírito, para executar a vontade do meu espírito. Meu espírito quer beber água. Então, acabei de falar para vocês, seu espírito, ele precisa de alguma coisa para materializar. Senão ele não sabe que ele bebeu água. Entendeu? Ele precisa de fazer, precisa de executar. Porque senão ele não... Quando nós temos que raciocinar, procurar raciocinar, sempre com esse homem interior. Então, Paulo fala assim, o bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. Se eu faço o que eu não quero, já não sou eu que faço. Então, faz um rolo ali, né? Se eu faço o que eu não quero, já não sou eu que faço. Eu não quero fazer, por que que eu faço? Então, né? E ele fala que, então, quem está fazendo na realidade não sou eu, é o pecado que habita também. É o pecado que também mora comigo. Amém? O diabo mora aonde? Junto com você. Então você quer fazer uma coisa e ele quer fazer outra. Aí fica aquela briga assim, né? Disputando, como se fosse disputando primazia no nosso corpo. Aí o diabo quer fazer um negócio, eu falo, não, você não vai fazer não. Eu resisto ele. Eu vou fazer a vontade de Deus. Eu, lá dentro. Né? E a execução é a matéria. Para provar que você fez a vontade do diabo e para provar que você fez a vontade de Deus. Então o diabo mora onde? Já falei para vocês sobre um filme que de um brasileiro, vamos chamar um goiano, inclusive, João Bênio. Fez um filme interessante. O filme se chama O Diabo Mora no Sangue. O nome do filme. O Diabo Mora no Sangue. Conta a história de uma família que morava na beira do Araguaia e morreu. A mãe criava um casal, uma menina, um menininho e uma menininha. A mãe criava os dois ali, o pai morreu e cresceram. Eles foram, o menino foi crescendo, a menina também, tal, etc. E de repente morre a mãe. Ficou dentro da casa quem? O menino e a menina. E os dois cresceram ali. O que que deu? Né? E aí nasce o filho dele com a irmã dele. Um filme interessante. Muito interessante. E ele... Interessante uma cena. Ele com o menino no braço, correndo no meio do mato, no meio da beira do rio, correndo, feito doido. Aquele desespero danado. Ele não aceitava aquilo. Era uma história interessante. Mas dá lugar ao diabo. Se você der lugar ao diabo, ele vai fazer. Resista ao diabo para poder fazer a vontade de Deus. Então essa é a nossa luta. Nós vamos ficar, enquanto nós estivermos nesse corpo, o dia que nós sairmos do corpo, não pode fazer mais nada porque não tem mais corpo. Como é que vai fazer as coisas? Não tem mais como executar a vontade. Né? Agora, quando nós ressuscitarmos, nós vamos ressuscitar aonde? A esperança nossa, olha o capacete. A esperança nossa Então, essa que é a sua salvação. Olha para você ver. Vai pensando, entendendo, vai entendendo. Qual que é a sua salvação? Ressuscitar no corpo, não mais no corpo do pecado. A sua salvação é ressuscitar não mais no corpo do pecado. Porque se você ressuscitar no mesmo corpo, você foi salvo, continuou no mesmo corpo. Aí lascou. Lascou-se. Né? Se lascou-se. Se você ressuscitar no novo corpo, você foi salvo. Quem não tem essa esperança, não faz por onde. Quem não tem essa esperança, não luta contra o pecado. A nossa luta contra o pecado é aqui, agora, na carne. Né? Resistir é porque você tem esperança. Então, todos os dias você está matando um leão, todos os dias você está ali rompendo uma barreira e tal, porque você tem esperança. Né? Deus, justo juiz, há de me recompensar, recompensar o meu esforço, recompensar. Então, gente, tem lógica, as escrituras têm lógica. Quando a gente vai explicando, você vai ver que tem lógica. Não é uma coisa sem lógica. Não. Todos temos a consciência de que nós temos. Por isso que criança, o João Vitor ali, João Vitor, ele vem aqui porque a Luciana traz. João Vitor, ele não está. Ele ainda não tem consciência nem do céu, nem do inferno. Nem da salvação e nem da perdição. Ele não tem consciência. Os seus filhos não têm consciência disso. Agora, quando ele começa a ver, ele começa, então, ele começa a ver, observar. Você acha que o João Vitor tem alguma noção da Lava Jato? Lava Jato é do... Ele não tem. Para ele, ó. Então, quando chegar lá na frente, João, você lembra lá na época lá do Cunha, do Cunha? Você lembra da época do Renan Calheiros? Tá? Eu não lembro, porque não foi do tempo dele. Ele não tem noção. Na época dele, talvez vai ser outra coisa. Cada dia que passa, nós estamos. Cada dia que passa, nós estamos. Principalmente as pessoas mais que vai atingindo consciência, vai criando ideia das coisas, vai tendo ela mesma que se vestir da armadura de Deus, que se, e lutar contra o pecado. Porque senão o pecado, onde é que ele está? Está aí, está aí. Insistindo para você fazer a vontade dele. Tudo bem, se você quiser fazer a vontade dele, você vai fazer. Só que você perde a esperança. Da salvação, que é a ressurreição no outro corpo. Então, o plano de Deus é esse. Até nós lemos lá em Isaías 59. Vocês viram, não lemos? Hã? Lá fala, Deus falou, foi esse o plano de Deus. Ele falou, olha, vamos fazer o seguinte, então, nós vamos recompensar o esforço. Porque É com esforço que se chega no reino de Deus. É com esforço que nós vamos ser salvos. Ah, mas não é pela graça? É pela graça. Claro que é pela graça. Só tem direito desse esforço quem crê. Só tem direito de se esforçar quem crê em Jesus. Então é pela graça. Se você não se esforça é porque você não crê. Então você está na desgraça, não na graça. Porque você não se esforça, você não tem esperança, você não acredita. Quem que vai se esforçar se ele não acredita? A pessoa só vai se esforçar se ela acreditar. Ou não? Então aí que está. A graça é exatamente a permissão de Deus. A fé. Se esforça que eu vou te ajudar. Se esforça que eu vou estar com você. Amém? Eu vou ser o seu Deus. E etc. Pega firme, toca para frente. Eu, ó, é comigo mesmo. Conta comigo. Essa é a graça. E a desgraça? Você não acredita? Qual a pessoa que vai se esforçar, fazer alguma coisa, se ele não acredita? Então não é pela fé? Não é pela fé? É pela fé, sim. Quando você vê uma pessoa que não está se esforçando, todo dia a mesma coisa, está repetindo as coisas, tá? É porque ele não está acreditando. Vai chover. Só Noé arrumando a arca, construindo a arca. Vai chover, está todo mundo. Então a salvação é pela fé. Amém? E a prova da sua fé é o esforço que você está fazendo. Se você não se esforça, que acha assim, pela graça eu não preciso me esforçar, pela graça eu não tenho que fazer nada, é exatamente o contrário. Você se esforça exatamente porque você crê. Amém? Eu preciso eliminar da minha vida um para que o outro esteja comigo. É, a água suja, no comecinho, quando eu comecei a ler as escrituras, buscar a Deus, eu entendi isso. Graças a Deus que eu não passei, né, por seminário, para essas coisas que bitola a sua fé. Mas eu entendi isso, que a água suja, nós já nascemos, a gente já vem ao mundo com a água suja. Em pecado me concebeu, em pecado eu fui concebido. Eu já venho ao mundo, e aí, tá bom, no comecinho, só aquela sujeirinha, né? Aquela água turvazinha lá. Mas esse aqui vai virando lama. Esse aqui vai, aos poucos, vai sujando de tal forma. Aí, quando você fala, eu estava no lamaçal. O lamaçal não é só lá na Cracolândia, não. O lamaçal, a sujeira, é o que você vai adquirindo ao longo da vida. Vai sujando, a tendência é de sujar cada vez mais. Até o dia que você acorda. Ou que a luz do céu bate, ilumina o seu caminho, mostra para você uma coisa e outra. A luz do céu, Deus, na sua misericórdia, porque ninguém vai ficar sem a oportunidade. O certo é que quando o cavalo passa na sua porta, arriado, você tem que aproveitar. Quando ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Então, O perigo é isso. E costuma-se dizer que o cavalo não passa na porta. Muitas vezes não. Quem trouxe você, Júlia? Nós passamos lá agora mesmo. Amém, gente? Pouca gente entende isso que nós estamos falando. Então, meus olhos foram abertos e o que eu percebi? Que a água estava suja. Que em pecado eu fui concebido e eu fui crescendo. Eu era criança, fazia as coisas de criança, não tinha noção. E foi fundo, né? E aí, chegamos até um ponto que eu vi. Falei, e agora? Como é que eu vou fazer? Quebra o copo? Não. Como é que tira essa água suja daqui de dentro? Sem quebrar o copo? Não tem jeito. Botar uma bomba para tirar aqui não funciona. Porque você tem que tirar. Se você tirar toda a água, você tirou o espírito. A água simboliza o espírito. Se tirar toda a água, morreu. Tem que fazer um processo. Na minha vida tem que ser um processo sem danificar o copo. Fazer uma mudança tem que ser um milagre. E nós fizemos essa experiência várias vezes já, né? De vez em quando tem que fazer, três horas a gente tem que fazer. A pessoa não esquecer. Aí vem, e aí você chega em casa, você pode botar esse copo, faz em casa. Põe um pouquinho de café aqui, você vai ver essa água suja. Ou põe um café, ou põe... safrão, qualquer coisa assim, para sujar a água aqui. E aí, como é que você vai tirar? Pega lá, põe debaixo da torneira. Não precisa ser muita água, não. Põe debaixo da torneira, assim, ó. Um pouquinho da água caindo aqui dentro. Deixa lá, para você ver. Às vezes, no outro dia, você volta lá. A água já começou a derramar. Aí passa um dia, você volta, está só pingando. Limpa a água do copo. Não precisa nem ser de uma vez, não. A gente, a experiência que a gente faz é botando muito, né? Para andar depressa. O senhor limpa. Sai de mim, Satanás. Né? Pois é. Então, às vezes sai. Às vezes aquela crosta, alguma coisa bem forte que está aqui e tal, mas a água continua suja. Então, é o lavar regenerador. Então, vai entrando uma nova consciência, vai entrando uma nova justiça, um novo pensamento. Uma visão diferente, vai entrando e vai limpando a água. Eu era escravo do pecado. Aliás, o pecado está ligado, né? Eu era escravo do pecado. Na medida que eu vou me libertando, eu deixo de ser escravo, passo a ser escravo da justiça. Eu que fazia a vontade, não faço mais. Pronto. Resultado. A saúde. Paz. Esperança. Melhora muita coisa. Muita coisa. Claro que melhora. A tendência E o que é mais importante? É a esperança. O que é mais importante? Porque o maior problema fica na cabeça da gente. Quando você está novo, você ainda fica... Ah, melhorou, não, eu não tenho mais isso, não tenho mais aquilo, tá? O corpo está ajeitado, as coisas estão assim. Mas o problema maior é aquele que fica na cabeça da pessoa. Que chega na nossa idade, né, Célio? Chega na nossa idade, o problema fica mais na cabeça. Concorda, Célio? Já não é mais tanto no corpo, não. Porque a pessoa nova, ele não tem muito problema na cabeça, ele tem mais problema no corpo. No corpo mesmo, na imagem. Não pode doer, não pode tanto. Tem que ser na imagem, é na imagem. Se dá bem, ser bem sucedido, tal, etc. Assim. Mas quando a pessoa vai ficando mais velha, que ele desanima do corpo, ele já não tem mais. Ele já viu que é só, né? E o problema fica onde, Célio? Na cabeça. E para tirar da cabeça, quanto mais cedo, melhor. Quanto mais cedo, melhor. Amém? Quem sabe explicar o que eu expliquei? Entendeu, Dani? Então, nós somos justificados? De que maneira? Exatamente porque eu creio que eu luto, que eu pelejo, que eu resisto, que eu peço ajuda. Exatamente por causa dessa fé, por causa da esperança, abri os meus olhos e eu entendi que nessa vida aprendi, né? Que é só você e eu, né? Se o meu corpo para o mal, entristeço lá de cá. Nesse combate, nesse combate, quem vai vencer? Eu creio que eu vou vencer. Eu creio que eu vou vencer. Eu não posso abdicar dessa fé. Eu não posso deixar essa fé. Se eu perder essa fé, eu vou lutar que jeito? Romanos capítulo 5, versículo 1. Entendeu, Dani? Entendeu? Fred. Isaías 59 lá fala, então, um pouquinho nós vamos lá olhar. Isaías 59 fala que Deus falou assim, vai ser assim, vai ser assim. Recompensa ao inimigo. Ele vai recompensar o inimigo. Amém? Queria que ele recompensa o inimigo. Você plantou vento? Tudo bem, então você vai colher. Você plantou o vento. É assim. Isaías 59 deixa bem claro isso. Se você... Tudo bem, você vai ser recompensado pelo que você fizer. Ele botou lá. Caim, de um lado, o outro. Se você fizer bem, você vai bem. Se você fizer mal, você vai mal. Acabou. Às vezes nós estamos... Está fazendo a coisa, não, Você está plantando, por enquanto está plantando. Vai chegar o momento. Colher. E você vai colher o quê? Plantou. Pode ter certeza que é assim. Deus falou, esse é o plano. É um plano tranquilo, fácil de executar. Você vai receber de acordo com as suas obras. Ah, mas não é pelas obras, não é pela fé, é pelas obras. Olha você ver como é que o trem fica complicado, né? Ah, mas já não está escrito que é pela fé. É pela fé. Mas foi pela fé que as minhas obras mudaram. Foi pela fé que as minhas obras mudaram. E as minhas obras, se as minhas obras foram boas, se as minhas obras foram boas, provou que a minha fé também era boa. E se as minhas obras são boas, a recompensa, não tem jeito você plantar uma coisa e colher outra. A Escritura tem razão, o Evangelho tem razão. Você não tem como plantar uma coisa e colher outra, gente. Amém? Plantou dor de cabeça. Por enquanto, não cresceu ainda, não, né? Mas vai chegar um momento, Tony, você começar a colher. Né? O Bruno plantou menino. Uma menininha, né? O que, que você vai colher? Hã? Vai colher um genro. Tomara que você colha só um. Né? Amém, gente? Ó, não é sem lógica, não. É uma coisa muito com lógica. Não é difícil de entender. Não é difícil de entender. É uma coisa tão perfeita. É uma coisa assim para ser feita, não. Por exemplo, por que, que Deus fala que você pega diante de uma imagem que não pensa? Você pega diante de uma coisa que não tem uma foto. Ali você está diante da foto ou de um quadro, que não pensa, não raciocina. Não é assim, não. Deus falou lá, você está diante de uma coisa que pensa, que raciocina, que você pode discutir, conversar. Agora, você vai diante de uma imagem, de barro, de não sei o que ali e tal, etc. Você fala o que você quiser, ela fica quietinha. Você pensa o que quiser, ela fica lá. Ela não entende, ela não raciocina. Agora, as coisas de Deus não, é uma coisa viva. É um negócio vivo. Às vezes você planta hoje, da semana que vem já começa a colher. Planta cedo, de tarde, tem coisa que dá rapidão. Já começa. Da mesma forma, se você também não planta nada, não vai colher nada. Vai ficar só com o que você é mesmo. Romanos 5, versículo 1. Versículo 1. Lê, por favor.
Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus provou seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação.
Amém. Cada versículo desse, você vai analisar cada versículo comparando um com o outro. Porque se a pessoa ficar só nesse aqui, por exemplo, eu já vi muitas pregações ficar em cima só de um detalhe, por exemplo. Sendo, pois, justificados pela fé. Ela para aí. Ele diz, nós fomos justificados pela fé. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, tal, etc. Somos justificados pela fé. Aí vem aquela pregação toda em cima de justificado pela fé, que você foi justificado pela fé, que Jesus morreu pelos seus pecados, tal, etc. Agora vamos ler versículo por versículo. Olha. Quando a pessoa é justificada, quando ela pensa em ser justificada pela fé, que ela não entende o resto, a hora que ela lê aqui, e não somente isso, pela, versículo 2, pela qual também temos entrada pela fé, pelo qual, né, por nosso Senhor Jesus Cristo, versículo 1 termina, por nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo mesmo Senhor, eu entro pela fé, aonde? Na graça. Na qual eu permaneço firme. Amém? Fui justificado. Justificado, o que que é? Senhor, eu não sabia. Senhor, eu não sabia. Qual é a minha culpa? Eu já nasci desse jeito. E eu não tenho esperança. Não há salvação para mim. Eu estou nesse mundo. Eu não escolhi. Não tem salvação para mim, Senhor? Tem, meu filho. Então, por causa dessa sua fé, vai e não pecas mais. Por causa dessa sua fé, eu vou tirar os seus pecados. Eu vou lavar você, eu vou regenerar. Então, tem salvação para você, sim. Que coisa boa. Que notícia boa o Senhor está me dando. Tem salvação para mim. Nossa, eu todo lascado. Você pega uma pessoa lá na Cracolândia, você pega uma pessoa lá dentro do presídio, você pega uma pessoa em qualquer lugar, ele recebe a mesma notícia. Tem salvação para mim? Tem. Mas o que eu fiz é muito. né? Os meus pecados são vermelhos como a camisinha. Os meus pecados são demais. Eu acho que não tem esperança para mim. Tem. Eu vou tirar os seus pecados. Seja o que for, eu sou capaz, eu posso. Eu sou Deus Todo-Poderoso que posso apagar os seus pecados, tirar as suas transgressões. Amém? O mesmo processo que eu vou usar com você, que eu estou usando com aquela, com a pessoa que nunca saiu de casa, está lá uma pessoa muito pura, aparentemente pura. Eu vou usar o mesmo processo. Tanto um quanto o outro vai ter a mesma esperança, a mesma fé. Então tem esperança para mim? Tem. Aquele Bruno, coitado, aquele goleiro, está lá naquela situação. Lá o outro, lá da Lava Jato, que roubou até não querer mais. Todos esses. O outro que matou não sei quem, fez isso e aquilo, estupou, etc. Tem também salvação? Tem. Ele morreu pelos pecados de todo mundo. E isso me colocou como inimigo dele. Ao me tornar amigo, ele vai dizer, pega a sua cruz e vamos juntos. Amém? Siga-me. Eu vou tirar os seus pecados. Eu sou o único que pode salvar. Porque eu sou o único que pode tirar os seus pecados. Então, pelo qual, pelo mesmo Senhor, eu estou entrando pela fé a esta graça. Olha aí, ele propôs a salvação. A graça é exatamente isso. Ele propôs a minha cura, a minha libertação. Então eu estou entrando pela fé nessa graça. Que coisa boa, né? Esse direito que todos que creem nele têm. E eu fico firme. E na qual estamos firme. E nos gloriamos, de repente, nos gloriamos, ficamos felizes. Já, quando eu começo, eu já me glorio na esperança da glória de Deus. Quando eu começo, eu já começo a ver, vislumbrar a glória de Deus. Deus sempre me animando, olha, pega firme, porque sua é a terra, olha, vida eterna, entendeu? O reino de Deus, e etc. Eu vou botar Satanás debaixo dos seus pés, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e essa é a glória de Deus. E nós começamos então a nos gloriar, a sentir esperança, sentir vontade. O reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo, onde só estarão os salvos, os remidos, os vestidos de branco, aleluia, e balabalaia, não é assim? Essa é a nossa esperança. Nós nos gloriamos. Nós sentimos realmente, privilegiados, salvos, remidos. Mas não somente isso, três. Mas não somente isso, mas também nos gloriamos. Está aí um detalhe. Nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação vai me ajudar, sabendo que essas coisas vão, o aperfeiçoamento do santo, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. De repente, Senhor, eu não precisava passar por isso. Precisava. É o aperfeiçoamento seu, é a santificação da gente. Mas por que que eu precisava passar por isso? Senhor, obrigado porque eu fui achado digno de passar por isso. E mesmo assim, continuar não perdendo a minha fé, não perdendo a minha esperança. Foi nesse caminho que eu aprendi, que eu adquiri experiência, que eu aprendi a perdoar, que eu aprendi a amar. Que saiu da minha cabeça a confusão, que os meus olhos foram abertos. Amém? E aí eu entendi que é só você e eu. Versículo 10. Porque nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos. Então, eu estou aqui, fui reconciliado com Deus. Que hora? Eu era inimigo, não conhecia, não sabia. Eu era inimigo do entendimento. E eu fui reconciliado com Deus, abri os meus olhos. E ele falou, olha o tanto que... O problema que você tem, o tanto... Né? Olha a distância que você está. Mas se você crê em mim, eu vou tirar os seus pecados. Eu vou te salvar. Eu não posso te levar para o céu. Eu não posso trazer você de novo para... O Éden, desse jeito que você está, meu filho. Amém? Então, a reconciliação, ela acontece naquele momento. A reconciliação, ela acontece ali naquele momento. Em que você creu, foi batizado, tal, etc. Saiu das águas, passou e pronto. Amém? E vamos ser salvos. E vamos ser salvos. Então, gente. Então eu não estou salvo. Se você permanecer aqui, você está salvo. Se você sair para cá, não tem mais. Não tem mais, você não tem garantia. Se você voltar para cá, volta a esperança da salvação. Permaneça em mim e eu permanecerei em vós. Bom, se você foi iludido, se você foi enganado, e etc, etc, a tendência sua é sair do caminho. Permaneça no caminho. Então, ora e vigia. Então, a gente tem que orar e vigiar. Nós temos que ter cuidado. A nossa luta continua. Porque eu estou no caminho. Às vezes eu olho para o lado e perco, saio do caminho. Às vezes eu fico distraído com uma coisa com outra, saio do caminho. É muito fácil perder a salvação. Então, a salvação, pela graça, justificado pela fé, mas exige uma coisa, o quê? Permaneça ali, enquanto eu tiro o seu pecado, enquanto eu regenero você, enquanto eu santifico, justifico, aperfeiçoo, arrumo você para você voltar. Pelo menos, Nath, a Nath está falando que existe um esforço, tem um esforço, mas pelo menos manter essa fé, sabe, manter essa consideração. Com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Amém? Tudo concorre para o bem daquele que ama a Deus. Tudo concorre para o bem daquele que guarda a sua fé. Aí Paulo fala assim, guardei a fé. Pronto. A fé que você começou, você guardou a fé. Combati o bom combate. Aonde que você combateu? No caminho. Você não, foi antes da fé ou depois da fé? Depois da fé. Ninguém combate se não tiver fé. Ninguém faz nada se ele não acreditar. Guardei a fé, combati o bom combate, fiz o máximo que eu podia fazer. Orei, vigiei, prestei atenção, etc. Quantas vezes eu tive que renunciar? Quantas vezes eu tive que... Amém? Ter paciência. Quantas vezes eu tive que me humilhar? Quantas vezes eu tive que perdoar? Eu estava ali, ó, o inimigo, como nós começamos a falar, o inimigo, ele ainda tem direito ao meu corpo, ele ainda tem direito. Na verdade, o corpo é dele. Eu habito, eu moro no corpo dele. Deus vai me dar um novo. É a nossa redenção, a nossa salvação. Mas enquanto eu estou no corpo do pecado, eu estou sujeito. Amém? Segunda Crônica, 7. Segunda Crônica, 7. Versículo 11. Versículo 2 Crônica 11, 7, 11.
Assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. E tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi, teu pai, e fizeres conforme tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, conforme o concerto que fiz com Davi, teu pai, dizendo: não te faltará varão que domine em Israel.
Amém. Isso aí foi para aquela casa que Salomão estava construindo? Não. Ali, Salomão estava construindo uma casa e Deus deixou ele fazer, tal, etc., apoiou, deu tudo para ele. Mas Deus usou o natural para explicar o espiritual. Porque naquele dia Salomão não podia entender que a casa que ele estava se referindo era a igreja. Entendeu? Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. A casa do rei. A casa do Senhor, a casa do rei. E tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor, etc., prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu a Salomão de noite, né? E disse: ouvi a tua oração, escolhi para mim este lugar. Este lugar, a casa do Senhor. Então, escolhi para mim. Onde é que Deus mora? Naquela casa que Salomão estava construindo, ele estava se referindo não a casa fixa, que hoje ela não existe mais. Mas se referindo à igreja. Agora, então ele está no meio de nós, ele está conosco, ele está aqui, ele mora. Ele mora. Aquela, a beleza daquela casa está sendo feita aqui. A pujança daquela casa está acontecendo aqui. Ele está tirando todos os defeitos. Ele está formando, ele está fazendo realmente uma casa. A glória da segunda casa. Uma casa melhor do que aquela que Salomão fez. E ele fala: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, que é o que realmente vai fazer, é o que está fazendo, vai chegar um momento em que Deus derramar a ira dele sobre a terra. Por quê? Ele tem que eliminar o pecado, gente. Mas vai sobrar a casa, vai sobrar a casa de Deus, vai sobrar. A morada de Deus. Vai sobrar a igreja. Se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, que está acontecendo, ou se enviar peste entre o meu povo, quer dizer, o meu povo vai estar no meio. Nós não vamos estar fora do mundo. A peste, os problemas estão aí, ué. Ou não? A dengue está no nosso meio. O câncer está no nosso meio. O diabetes está no nosso meio. A violência, os ladrões, a corrupção E o povo de Deus está no meio. E nós estamos no meio, ou não estamos. A diferença é que o meu povo se humilha, ora, ah, mas não foi salvo pela graça? Ah, não foi justificado pela fé? Para que se humilhar? Para que orar? Para que pedir ajuda? Pedir Deus misericórdia? Senhor, renova a minha fé, minha força. Senhor, abre os meus olhos. Para que? Se eu já fui? Não, eu fui reconciliado com Deus, justificado pela fé, e etc. E agora, nesta graça, nós estamos juntos na esperança da glória de Deus, crendo que Ele é poderoso, que se Ele me reconcilia, Ele é poderoso para me salvar. Essa é a humildade do povo de Deus. É a humildade do povo de Deus. Mesmo tendo Deus, não se ensoberbece, mesmo tendo o poder, a força, e tudo que eu nele eu posso todas as coisas, mas eu não me ensoberbeço. Eu prefiro esperar, me humilhar. Eu prefiro pedir a Deus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos. Eu fui justificado pela fé, justificado, mas eu continuo. Eu continuo no corpo do pecado, eu continuo ainda. Enquanto nesse corpo é um exílio longe de Deus. Como diz a Salve Rainha. E depois deste desterro, é que eu vou encontrar com Jesus. Amém? É depois deste desterro. Sabe o que é desterro? Exílio. Depois deste desterro. Por enquanto, enquanto nesse corpo. Amém? Vamos fazer do jeito que Pedro queria que fizesse. Senhor, vamos armar uma barraca e vamos ficar por aqui mesmo. Amém? Tenta não estar fluindo, está fluindo, né? Vamos fazer uma barraca, botar uma barraca e ficar por aqui mesmo. Vamos sair daqui nada. Não é hora. De armar a barraca, não é hora de pensar em ficar por aqui mesmo, não. Deus tem uma coisa melhor para nós, amém? Deus tem para nós algo bem melhor. Você troca a salvação, presta atenção. De repente você troca a salvação, por uma bobagem. Ali o inimigo está ali. Está ali vigiando de olho em você. E aí de repente troca. Por causa de um lampejo. O melzinho. Passou o melzinho na boca. A tentação. O inimigo não parou de tentar. Ainda existe, ainda. Nós falamos ontem do problema da avareza. Cada dia Deus abre os nossos olhos para alguma coisa. Amém? Amém. Deus abençoe os irmãos. Foi um prazer muito grande. Deus falou conosco? Falou? Mesmo? Qual a conclusão que você chegou, Lucas? A gente poderia continuar, viu, gente? Mas é porque... não vamos exagerar, né? Mas poderia continuar no mesmo assunto a tarde inteira. Então, o Lucas, vem ver. O que é que o Lucas? Vai, Lucas. Conclusão.
Eu queria testificar da palavra.
Hã?
Eu queria testificar a palavra que foi falada hoje. Hoje eu acordei e veio uma palavra na minha mente. Não terá por justo o que ouve, mas sim os que pratica. E aí eu fui nas escrituras buscar. Mas aí nas escrituras me levou lá assim. E teve Abraão imputado a sua justiça pela fé. Aí o trem bagunçou na minha cabeça. Eu falei assim, uai. Como que se não vai ter por justo, mas Abraão teve pela fé? E aí eu fui ver aquilo ali. E aí hoje, na hora que chegou para falar a palavra, como que eu vou fazer se eu não acreditar? Primeiro eu acredito e depois eu faço. Então, eu...
Sem fé é impossível.
Então, eu assim achei muito interessante.
Você é justificado pela fé.
Pela fé.
Sem a fé, você não vai fazer.
Aí achei interessante o senhor falando do contexto. Primeiro, a gente tem que ler o contexto para a gente entender. Então, não é só um versículo. Temos que entender o que, que aquilo ali está falando. Amém mesmo. Eu gostei muito da reunião.
Amém. A Dani, lá do Mineiro. A Dani e a Jéssica. Deu para entender, Dani? Suas considerações. Qual conclusão que você chegou? Você deve ter chegado a uma conclusão. Que às vezes a gente chega a uma conclusão ou então uma confusão. Né? Você chegou...
Uma confusão. Assim, irmão Rocine, amém. A gente às vezes acha que não crê, né? Mas aí quando você para para perceber, você esforça, realmente você tenta.
É sinal que você
que
está...
Que crê. Né? E é bom saber que eu creio.
Isso.
Porque às vezes eu me questiono, né?
Ela descobriu uma coisa boa demais. Se ela teme, o temor de Deus é o princípio. Às vezes você está fazendo, você está pisando na merda. Amém? Você está sentindo que o cheiro está deslizando. Mas quer fazer vista grossa. Quer pensar, falando, não, alguém deve estar cagando por aí, né? Quer fazer vista grossa. Não é não? Mas uma hora você fala, não, mas espera aí. O trem está... Né? Onde eu vou, o trem está indo? Onde eu vou? Eu acho que, espera aí, não, sou eu mesmo. Né, filha? Então, você crê. Porque você teme. O temor de Deus é o princípio. O princípio é o temor de Deus. O princípio da sabedoria. Então, você concorda que você, quando você está ali com o negócio ali no pé, você concorda que você fica incomodado? Claro que fica, gente. Porque o cheirinho não sai. Né, Tânia? Eu baguncei sua conclusão. Não, vai, fala. Você crê. Mesmo... Não, fala aí.
Mesmo estando bagunçado, a gente crê, né?
Claro.
Está esforçando.
Mas quem que vai tirar os seus pecados?
Deus.
Quem que vai te ajudar? Se você precisar de um salvador, você tem. Se você precisar de um ajudador, se você precisar de um intercessor.
É igual o senhor falou, é só você e eu, não tem...
Como?
É igual na música fala, é só você e eu, não tem ninguém. Pra...
Mas você concorda que você crê? e você concorda que você está no caminho? Você concorda que existe uma esperança?
Amém.
Fala.
Amém.
Amém. Quem mais quer falar isso para nós? Dani. Raquel, considerações, as suas considerações. Dimas. Ninguém vai falar nada. Eu fico triste, assim. Eu fico triste falando, então não entendeu ninguém. Bruno, dá o microfone para o Bruno aqui, ó. Aí, vamos.
Amém. É, que minhas considerações, assim, bem resumido mesmo, é que precisa da gente continuar com essa esperança. Né, como o senhor explicou, muito bem explicado, por sinal, que a esperança é o que move a gente. Então, a gente tem que ter fé nessa esperança. Qual a esperança? O que eu estou levando é isso. De um novo corpo. É isso que a gente busca. É ressuscitar nesse novo corpo. Porque se a gente se acomodar e ficar por aqui mesmo, aí a gente vai se embaraçando aqui. Falando, não, vamos arrumar os trenzinhos por aqui, tá ficando bom.
Ajudar um versículo para você aí, para te ajudar. Se a nossa esperança for só para este mundo, e o resto?
Isso mesmo.
Somos
mais
os mais
dos homens.
Infelizes, mais miseráveis de todos os homens. Porque o outro, coitado, o outro nunca pode ser que ele ache o caminho. Mas depois que você achou o caminho, depois que você achou o caminho, entendeu errado, e a sua esperança passou a ser só para essa vida. Aí, vou te contar, viu? Aí é grave mesmo. É realmente grave. A gente se torna realmente uma pessoa perdida. Porque, olha para você ver aqui, comecei. Você encontrou o caminho, mas entendeu errado. E achou que Deus era para essa vida. Enquanto que Ele mesmo nos diz, tendo que comer e vestir, estejais contentes. Vai levando. Bem? Guarda a fé, combate, bom combate, etc, etc, etc. Não ponha a sua, os seus olhos, a sua confiança naquilo que é passageiro, ilusão. Tudo no mundo é ilusão. Tudo no mundo é passageiro. Não ficará pedra sobre pedra. Quem tem, é como se não tivesse. Então, essa talvez seja uma das maiores problemas da gente. É a questão da avareza mesmo, né? É a questão da avareza mesmo.
Então, é isso mesmo. É que eu fiquei para mim, foi isso. É a respeito dessa esperança que tem que ser preservada. Para a gente não se embaraçar, principalmente na dificuldade. Porque, engraçado, o Lucas, né, comentou aí, né? Creu Abraão, e isso foi imputado como justiça. É, ele precisou ter uma. Quando Deus falou, sai da sua terra. Se ele não saísse, como que? Ele falou, não, o homem não crê, não. Eu falo com ele, mas não. Até hoje não saiu, tá aí?
É.
Então ele precisou ter uma ação, ter uma atitude para mostrar que ele creu. E nós, da mesma maneira. Como o senhor falou, né? Às vezes pisando na merda, errando tudo, mas Não, eu não posso perder essa esperança. Eu vou esforçar para mudar. Não vou deixar dessa situação. E fazer por onde? Forçar, não sei, oração, jejum, súplica. E para poder sair dessa situação.
Amém. Sim. Dá para o Tony. Tony, suas considerações, Tony.
Bem, irmão, como você estava falando aí, né, a gente, as pessoas normalmente lê aquele trechozinho lá, de Romanos, aí para ali, né, justificados, pois pela fé, pronto. Então, tem fé, estou justificado, está tudo certo. Mas, na verdade, ali, aí continua dizendo ali que a gente tem entrada a essa graça, né, a graça é exatamente o caminho, né, o esforçar. Aí, quando eu creio, eu sou reconciliado, né? Então, quando eu escuto ele, eu sou reconciliado. Mas aí tem a vida, né? Eu preciso viver com ele, eu preciso ter uma vida. A vida de Cristo é que vai me salvar, né? A salvação, que é lá no final, lá, a redenção do meu corpo, né? A ressurreição. Então, eu vou alcançar se eu permanecer no caminho, se eu permanecer crendo, né? Como você estava falando, Paulo falou, eu guardei a minha fé, né? Eu guardei, eu não desviei nem para a direita, nem para a esquerda, guardei a fé. Então, lá no fim, eu tenho a redenção do meu corpo, a salvação da minha alma. Mas é a permanência no caminho. Né?
Amém.
Isso vai...
E o que nos faz permanecer no caminho é a humildade, perseverança, oração, ora e vigia sem cessar o inimigo, o seu adversário. Engraçado. Que dá a impressão, se nós fomos justificados pela fé, é o inimigo que deve ter ficado para trás, né? Não. O inimigo, o seu adversário, vai continuar. Só que ele não vai levar vantagem sobre você. Ele não vai levar vantagem. Maior é o que vai estar em você. Olha aí. É assim. Mas se você... Meu povo se perde por falta de entendimento. De repente você deixa o inimigo bagunçar a sua cabeça e você achar diferente. Amém? Que Deus tenha misericórdia de nós, né, gente? Não é não? Deus tenha misericórdia de nós. Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Toninho, vamos agradecer a Deus. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus, que nos salva, que nos leva, que nos dirige. Pai nosso que está nos céus, santificado, ó Deus, seja o teu nome. É bom saber que o guarda de Israel não dorme, não cochila, está todo o tempo nos vigiando, para nos proteger. Ajuda-nos, Senhor, guardar com muita paciência, com muita humildade, essa nossa fé. Para que a gente, em momento algum, se ensoberbeça. Em momento algum, nós, Deus, venhamos a achar e já terminamos. Já chegamos onde tínhamos que chegar. E naquilo que nós chegamos, prosseguimos até o fim. E naquilo que nós já alcançamos, continuamos. Porque eu não sei o que foi designado. Até onde eu vou ter que ir? Até onde eu vou ter que caminhar? enquanto tivermos, Deus, nessa terra, neste exílio, esperando a glória de Deus, esperando que o Senhor venha, que nada possa impedir, nada se possa impedir. Meu coração não se deixe enganar. Para que eu continue lutando, para que eu continue crendo. Amém.
Este caminho, me sinto só.
Toque no Adão e
tem o deserto.
Adão e tamo só. Ele está
no meio de nós. E a aflição às vezes ferido por tanta solidão. Sinto um vazio dentro do meu ser, uma dor imensa que eu não posso suportar. Mas venha, Senhor, deixa esta dor. Preciso tanto do teu amor. Sara minhas feridas, vem
abraça seu irmão, nós estamos tentando.